Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
Exatamente 1h01, nós vamos conversar com Oswaldo Fumeiro Álvares, né? Mais conhecido como o Vadão, ele que é técnico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. E olha só, hein? Ele foi indicado para ser para o prêmio, né, de melhor técnico de futebol feminino, sendo que ele já foi eleito como 6º técnico do mundo da FIFA em 2016 na categoria de futebol feminino. Vadão, a gente agradece muito a sua participação, né? A gente sabe como os horários são complicados e muito bem. Tudo bem? Bom dia para você.
Bom dia, um grande abraço a todos aí. É uma satisfação muito grande falar com vocês.
Um prazer imenso, inenarrável ter você aqui no programa, viu, Vadão? E eu vou começar com aquela pergunta que eu imagino que você já tenha cansado de ouvir, mas é sempre bom elucidar para os nossos ouvintes, né? Você já foi técnico do Mojimirim, por exemplo, já foi técnico do São Paulo e agora treina a seleção feminina do Brasil. Então, qual a diferença de treinar o futebol feminino e treinar o futebol masculino, Vadão?
Bom, em termos de treinamento, o que a gente aplica no masculino, você aplica no feminino. E as meninas respondem muito bem, porque elas têm uma vontade muito grande, uma dedicação muito grande, que é uma característica marcante da mulher, né? De ser muito determinada. Então, nesse quesito treinamento é igual. O que muda são algumas características de treino, algumas coisas que a gente leva em consideração. Por exemplo, para citar um exemplo. Por exemplo, a mulher, ela tem a formação do quadril e do joelho diferente do homem.
Certo.
Então, existe uma propensão maior para que ela tenha contusões no ligamento. O glúteo dela não é tão musculoso como o glúteo do homem. Então, você tem que dar um reforço maior, uma atenção maior para essa região do corpo, que é o quadril, o glúteo. Porque o glúteo, ele é responsável também na hora que você vai frear bruscamente, quando você está em velocidade, tem que frear, tem que mudar de direção. O posterior de coxa, o músculo posterior da coxa, ele não deixa de ser uma extensão do glúteo, né? Então, você tendo o glúteo forte, você ajuda no freio, proteger mais o joelho, ter uma condição melhor para você brecar, para você mudar de direção. Então, algumas coisas a gente leva em consideração e reforça de uma maneira diferente. Coisas que às vezes com o homem você não precisa se preocupar tanto.
Uhum.
No que diz respeito à parte técnica, tática, não. É tudo igual, elas têm uma vontade muito grande de aprender, até porque o futebol feminino no Brasil, ele não tem trabalho de base, são raras as equipes que têm, são raros os lugares que tem no Brasil trabalho de base. Então as meninas jogam quase que na fase adulta. Então elas só vão ter orientação mesmo muito mais tarde do que um menino, do que um homem. E isso faz com que elas tenham que se aplicar cada vez mais no lado tático, e elas se aplicam demais. O que muda também, assim, dentro do campo, com bola, falando com bola sem considerar a parte física, é, por exemplo, a bola aérea, como as goleiras não são tão altas, não tem tanta impulsão, então toda bola aérea que você, se o adversário se posicionar muito dentro da grande área, é uma arma para quem joga essa bola ali na risca da pequena área.
Sim.
Por isso que a gente sempre joga com a linha alta nas bolas paradas, a não ser bola de fundo que não tem como você fazer linha alta, porque aí não tem impedimento.
Exatamente.
Mas toda bola frontal, lateral, fora da grande área, a gente joga com a linha um pouco mais alta para não sobrecarregar todo mundo em cima da goleira. Tanto é que tem seleções, por exemplo, a Suécia, seleções que tem jogadoras mais altas, elas ficam tudo em cima da goleira, entendeu?
Uhum.
Então a gente tem que tirar o time de lá, colocar ele ali na grande área, na meia-lua, para que, se essa bola for passada até a marca do pênalti, dá tempo da goleira corrigir.
Perfeito.
Então tem algumas coisas que mudam. Por exemplo, as mulheres não têm tanta força, são raras aquelas que conseguem virar o jogo de 40, 50 metros. Então quando você muda de quadrante, que você vai fazer uma pressão em um determinado lado do campo, no futebol feminino a gente faz um pouco mais ainda, você espreme um pouco mais, porque essa virada de jogo, ela fica meio comprometida.
Uhum.
Diferente do homem que vira com facilidade e pega você de surpresa. Então tem algumas coisinhas que mudam, assim, pela característica, né?
Tá.
Mas
certo.
Em relação ao treinamento em si, os treinamentos são todos iguais.
Perfeito, então, técnico Vadão, esmiuçando todas as diferenças do futebol feminino, futebol masculino, que é sempre bom a gente conversar com uma pessoa da área, justamente para dar esse parecer técnico, né? O Márcio Reis agora fará perguntas, Vadão.
Vadão, boa tarde, prazer estar falando com você. No Campeonato Brasileiro nós tivemos já 8 técnicos já que foram demitidos, troca de técnicos. Tivemos essa parada para a Copa do Mundo, 2 técnicos, vale destacar, o Jair Ventura voltou e foi mandado embora, assim como o Roger Machado também. O que você pensa dessa cultura por resultados de técnicos aqui no Brasil?
Ah, eu acho que está na hora de mudar, né? Ficou assim, nós temos até agora foi criada a Federação Brasileira dos Técnicos, né? E como a gente não conseguiu aprovar ainda a lei Caio Júnior, que dá um pouco mais de garantia para o treinador, a gente se discute muito isso, até pelo WhatsApp, pela circunstância de cada um estar em um lugar, a gente discute muito isso, né? Então você vê, agora nós tivemos um problema com o Alberto, né, lá fora no Egito.
Verdade, verdade, muito bem lembrado.
Porque ele colocou um jogador que o próprio dono do time tinha contratado, um brasileiro, né? Ele contratou o jogador, mas disse que não era para pôr o jogador para jogar. Aí o técnico pôs, que o jogador treinou melhor do que os outros.
E fez 2 gols, Ribamar.
Fez 2 gols, o time ganhou, ele foi mandado embora. Quer dizer, então precisamos modificar. A gente não pode ser tão desrespeitado assim. Eu acho assim, você tem uma sequência de resultados ruins, você não está conseguindo. É justificável, ninguém é obrigado a ficar com o cara, vai lá, rompe o contrato, paga o que tem que pagar e acabou. O problema é que não se paga também, né? No caso lá do Alberto, ele vai receber a multa.
Sim.
Aqui no Brasil, você tem que entrar na justiça, e aquilo vai, aquilo corre, demora 10 anos, 15 anos, você receber uma coisa que está escrito no contrato. Então não se cumpre as coisas devidamente aqui no Brasil, e ninguém nos ajuda, né, nesse sentido. Então eu acho que tem que parar, o técnico precisa ter um tempo, pelo menos, para desenvolver alguma coisa. O Guardiola, que todo mundo vive elogiando, ele fala que os times que ele vai precisa de um mínimo de 6 meses para entender o que ele quer.
Exatamente.
Pô, o cara pede 6 meses, a gente não tem 6 jogos.
É bem por aí mesmo, né? Bem por aí. A gente concorda exatamente com o que você falou. Todos nós aqui da mesa assinamos embaixo das suas palavras, Vadão. E o César Costa também está se tremendo aqui para perguntar. César, o microfone é seu.
Boa tarde, Vadão. Prazer estar conosco aqui no vestiário. E você falou que estava na hora da mudança. Eu queria saber o que falta para figurar uma treinadora no futebol masculino. Você é um treinador que está treinando times do futebol feminino, mas eu queria saber o que falta para acontecer o caminho inverso.
Não, eu acho que o treinador e a treinadora, no caso hoje, o importante é que tenha competência. Então, por exemplo, eu só vou fazer uma coisa, se cobra muito isso, das mulheres e tal, inclusive quando eu voltei para a seleção, houve muitas críticas das mulheres, porque onde se viu, tirou uma mulher, voltou um homem, não sei o quê, voltou a figura de um homem novamente, é uma polêmica danada. Só que tem uma coisa, as mulheres precisam também se capacitarem, porque veja bem, o Campeonato Brasileiro Feminino, não sei se vocês acompanham, tem 16 clubes na Série A, 16 clubes na Série B, tem 2 séries agora, o Campeonato Feminino. De 32 equipes, só tem 6 que são mulheres. Então o próprio futebol feminino não está dando espaço. Por quê? Porque talvez não tenha gente capacitada para fazer. Porque a impressão que se dá é que é por causa do machismo. Agora, o próprio futebol feminino, ele também não contrata mulheres. É curioso isso. Por exemplo, em Rio Preto tem até uma situação curiosa. Em Rio Preto, o Rio Preto já foi campeão paulista, já foi campeão brasileiro. O Rio Preto, o presidente do clube é uma mulher.
Sim, sim.
Inclusive
sim.
É mãe de um atacante que joga na seleção, a Darlene, que está hoje no Benfica de Portugal. A mãe da Darlene é a presidente do clube, só que o treinador do Rio Preto é homem, que é inclusive o marido dela. Então, veja bem, até uma mulher que é presidente não coloca uma mulher para dirigir. E se cobra demais o inverso, que é nós, não sei o quê, porque é um preconceito. Então não é bem assim, eu acho que é o seguinte, se tiver uma mulher capacitada a trabalhar no masculino, ela que trabalha, vai lá, mostra seu trabalho e bola pra frente. Eu acho que o espaço, ele tem que ter para quem tá capacitado a ter.
Tá
certo.
Então
eu sou desse pensamento.
E agora, Vadão, o João Favalli te fará uma pergunta. Vadão, microfone com o João.
Boa tarde, Vadão, um prazer poder estar aqui falando com você, obrigado pela presença no nosso programa. A minha pergunta é sobre os seus trabalhos. Você já foi treinador do São Paulo, teve passagens vitoriosas para o Guarani, Mogi Mirim, né, o Carrossel Caipira, agora é a seleção feminina. Eu queria saber qual desses trabalhos você considera o seu maior, melhor trabalho.
Ah, eu tive bons trabalhos. Tive um no Atlético Paranaense que até hoje a torcida do Atlético se comunica comigo. Eu acho que tive vários. Agora, tem alguns que são marcantes, porque fica marcado na história. Por exemplo, o meu início de carreira no Mogi Mirim, indiscutivelmente, ficou marcado, porque nós jogamos de uma maneira que o Brasil não jogava naquela oportunidade. Ninguém jogava no Brasil daquela maneira. Né? O 3-5-2 foi usado pelo Lazzaroni na Copa de 90, não funcionou, todo mundo criticou, inclusive, o próprio sistema de jogo. E eu usei o mesmo sistema, só que de uma forma totalmente diferente. Eu usei o 3-5-2 com a rotatividade baseada no carrossel holandês, que era a troca de posição. Nós tínhamos muitos jogadores versáteis, tanto é que o Rivaldo era o centroavante, depois virou meia, e foi o melhor do mundo como meia. Então nós tínhamos um time de muita versatilidade, desde os zagueiros, os alas, passando pelo meio campo. Nós tínhamos um volante, o Fernando, que depois jogou no Palmeiras, jogou em vários internacionais de Porto Alegre. O Fernando era um volante que sabia marcar e sabia jogar. E chegava na área, e chegava pelo fundo, cruzava, às vezes até jogava de lateral direito. Então nós tínhamos uma equipe muito versátil, e a gente usou o sistema de jogo, que era o 3-5-2, que ninguém estava usando, porque ele praticamente ficou queimado depois da Copa de 90, com a ideia da rotatividade do carrossel holandês. E a gente surpreendeu o Brasil todo jogando dessa forma durante um ano e meio. Depois se desfez todo o time, né? Cada um foi sendo vendido para os clubes e acabou aquele time. Então eu acho que foi realmente marcante. Até falar isso, eu fiz uma campanha espetacular, montamos um time extremamente rápido, com Adriano Gabiru, com Kelly, com Lucas, com o Kleber Pereira, que era um belíssimo artilheiro. A gente foi pela primeira vez para a Libertadores, né? Depois de ter ganho a seletiva de 99, do Campeonato Brasileiro. Então, foram times que marcaram. Aquele time do Furacão, ele ficou marcado na história do Atlético. O São Paulo, eu acho que não foi um trabalho longo, mas nós conquistamos o Rio-São Paulo com um título que o São Paulo tinha sido o melhor do mundo, mas não tinha, né? O Rio-São Paulo. E a gente conquistou, acho que foi o último, o penúltimo Rio-São Paulo que existiu, né? E o São Paulo não tinha esse título. Então, em cada ponto aí que a gente passou, no próprio Guarani, tive campanhas boas, bonitas, na própria Ponte Preta, eu subi o Vitória da Bahia, que foi também lá um trabalho muito bem feito, mas eu acho que o que marcou mais mesmo foi o início da minha carreira, o Carrossel
Caipira.
Justo
no Carrossel Caipira, né? Agora, Vadão, a gente já tem que começar a encaminhar o nosso papo pro final, porque a gente tem pouco tempo e tal. Então, o Pedro Ramiro vai te fazer duas perguntas rapidíssimas, né, Pedro? Perguntas que são até difíceis de responder, mas a gente vai acabar pedindo para ser na lata, se é possível, Vadão. Vamos lá, Pedro.
Vadão, primeiramente, prazer enorme falar com você. Para você, Kaká ou Rivaldo?
Kaká ou Rivaldo?
Difícil essa, hein?
Nossa, difícil, hein?
Já treinou os dois, lembrando, né? Ele falou agora.
Os dois foram o melhor do mundo.
Exatamente.
E os dois começaram comigo, por incrível que pareça. É muito difícil, porque são características totalmente diferentes, né? O Kaká é um jogador mais cerebral, e o Rivaldo, um jogador mais de arranque, de romper mais, de sair para jogada aérea. Então é muito difícil, muito difícil.
Vai
o
passar
bom
essa,
ver os dois jogando junto, né? Porque são características diferentes.
Exatamente.
Mas eu acho que o Rivaldo, eu acho que o Rivaldo marcou mais, porque ele, na Copa do Mundo, o Brasil foi campeão, e ele participou de duas Copas muito boas.
Verdade.
Uma que nós perdemos na França e a outra que a gente foi campeão. Então eu acho que ele ficou mais marcado.
Perfeito. Tem mais uma rapidinha aí,
Pedro? Tem mais uma rapidinha. Pra você, a Marta é a melhor de todos os tempos?
Ah, não tem dúvida.
Perfeito.
A Marta, sensacional. Hoje que eu trabalhei com ela na primeira vez, estou trabalhando agora. A Marta é sensacional. O futebol feminino sem apoio nenhum no Brasil, ela ganhou 5 vezes a melhor do mundo e foi indicada, mais uma vez está indicada, né? Eu e ela fomos indicados agora também. E ela, mais uma vez, acho que é a 14ª, 15ª vez que ela é indicada para concorrer a melhor do mundo. Então é um marco histórico na história de um atleta, né? Então ela é sensacional.
Tá bom, perfeito. Então, viu, técnico Vadão, a gente agradece muito a participação. Ele que já treinou o Kaká, já treinou o Rivaldo, Carrossel Caipira, ele fez parte da montagem do elenco. Todos nós estamos torcendo muito aqui para que ele seja indicado, né? Que ele ganhe o prêmio de melhor técnico de futebol feminino. Ele que classificou já a seleção brasileira de futebol feminino para o Mundial em 2019 na França, garantiu vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Realmente, o Vadão é gigante. A gente agradece muito pela participação e já aproveita para mandar o parabéns, viu, Vadão? Seu aniversário é dia 21, terça-feira. Muito obrigado pelo seu tempo. parabéns, feliz aniversário. E ó, todos nós aqui estaremos na torcida para que você seja indicado como o melhor técnico do mundo, viu, Vadão? Obrigado.
Valeu, um grande abraço a todos aí, obrigado.
A sintonia certa. Gazeta M 890.